Fala galera, sou Danilo Bastos, bem-vindos ao episódio 22 do TickerCast. Conversei com João Paulo Germanos e a Ana Beatriz Verri, gestor e RI do TEP11, fundos de lajes da Telos. Quer saber mais sobre esse fundo? Acompanhe esse bate-papo aí. Fala pessoal, bem-vindos a mais um bate-papo com a gestão aqui no Ticker 11. Eu sou Danilo Bastos e hoje eu vou conversar com a equipe de gestão do TEP11, o Telos Properties. O TEP11 é um fundo que fechou na data de ontem, dia 4, cotado a R$ 84,34. Tem um dividend yield dos últimos 12 meses de R$ 6,95 e atualmente um PVP de 0,89. Então, o valor de mercado do fundo está em 356 milhões e hoje tem uma base de cotistas de 7.617 cotistas, mas eu vou deixar a gestão falar pelo fundo. Tudo bem, João Paulo? Tudo bem, Beatriz? Muito obrigado por aceitar o convite aí para a gente fazer esse bate-papo.
Ótimo, obrigada. Danilo, é uma oportunidade aqui de falar um pouco da Telos e do TEP. Eu sou a Beatriz, responsável por captação e RI aqui na Telos.
Obrigado, Danilo, pela oportunidade. Eu sou João Paulo Germanos, responsável aqui pela gestão e CFO da Telos também. Para nós é um prazer enorme falar com você e com os seus ouvintes, seguidores e teu público.
Muito legal, muito legal. Fala um pouquinho de vocês, o pessoal conhecer vocês, a história de vocês no mercado, a experiência de vocês.
Vou começar aqui, já falei. Bom, a Telos é a antiga SDI Gestão, administradora de recursos. E a gente gosta muito de falar que a nossa história não começa em 2008, quando formou a SDI Gestão. A gente começa em 1974, quando a gente era antiga Serplan, e os sócios e executivos saíram para formar a SDI incorporadora, e em 2008 resolveram fazer a SDI administradora de recursos. Então, a gente está no mercado imobiliário desde 1974, e a gente atua realmente no tijolo, que é o que a gente gosta, que é o nosso DNA, o que a gente gosta de fazer. Então, a gente mudou o nome em janeiro de 2020, nós deixamos de ser SDI administradora de recursos para se tornar Telos, para criar uma identidade nossa e a gente trazer novos incorporadores, trazer novos players e parceiros nesse mundo de gestão. Então, hoje a Telos tem 3,5 sob gestão, 3,5 sob gestão e 2/3 desses fundos são de fundos de private equity de desenvolvimento imobiliário, que são fechados, que são com investidores estrangeiros e investidores locais. E a gente tem 2 fundos de prateleira, que a gente fala, que são 2 fundos que estão listados, que é o TEP11, que é o Telos Properties, e o SDIL. Então, a gente tem a gente é uma asset que tem um track record muito grande, mas que ainda a gente está, que os nossos fundos listados ainda são poucos.
Legal.
Complementando, se falar um pouquinho, complementando o que a Bia disse, a Telos ela é uma empresa que teve sua origem no tijolo, a gente respira aqui dentro a questão de cap rates, custo de obra, preço de aquisição de terreno, a gente vai com uma profundidade muito grande na questão imobiliária, então boa parte da nossa equipe é equipe formada por engenheiros, por gente que já teve passagem em incorporadoras, construtoras, fundos imobiliários, enfim. Mas a gente gosta bastante de reforçar essa nossa origem, né? É uma gestora de fundo imobiliário, mas que tem a sua origem e ainda tem uma participação muito grande de desenvolvimento, de incorporação. É onde a gente tem, acho que, o nosso maior valor, a nossa maior expertise é em desenvolvimento imobiliário, é incorporação. Então, a gente usa dessa nossa capacidade e experiência acumulada dos profissionais hoje aqui da Telos para tentar se diferenciar no mercado, especialmente quando a gente fala do TEP11.
Legal. O TEP11 é tipicamente um fundo de lajes corporativas, certo? Segundo o relatório gerencial de vocês, o último relatório gerencial de março, né, a vacância física do fundo era de 20%. É legal esse dado, interessante que ele é um pouco abaixo da média para a cidade de São Paulo, né? Que aí, pegando dados aqui da Colliers, o relatório Market Overview do primeiro trimestre de 2021, era de 21% para a categoria A e 22% para imóveis categoria B. Eu queria ouvir de vocês um pouco qual a visão de vocês para o cenário de lajes corporativas em São Paulo, como é que vocês veem uma possível recuperação e impacto aí da pandemia no mercado de lajes.
Um passo atrás, a gente fez o IPO do TEP em setembro de 2019, que era um cenário totalmente diferente, e a gente começou com três ativos, o Torre Sul, o Passarelli e o São Luís. E a gente ia fazer uma nova captação em março, e veio o Covid, veio o primeiro momento, a primeira onda da pandemia do Covid, que foi que realmente, naquele momento, a gente teve que olhar, entender o fundo e falar assim, bom, a gente está com o Covid, a gente está com o home office, as pessoas falando que o home office ia ser permanente, que as pessoas nunca mais voltariam para escritórios, e o que, que nós vamos fazer nesse momento? Então, realmente, a gente teve um impacto muito forte o ano passado, a gente chegou até a outros índices mais altos de vacância, a gente sofreu porque é uma classe B, realmente foi isso que você falou, o portfólio é composto pela maioria de classe B, e a gente teve uma vacância muito alta. Então, o que, que a gente foi? A gente olhou para dentro do fundo, não olhando só para o lado do cotista, mas olhando para os nossos inquilinos, que são também os nossos clientes. A gente olhou, teve empatia, a gente começou a um trabalho interno de formiguinha, de olhar cada um, de ver o portfólio, de quem estava lá, de entender a necessidade deles, para a gente manter os bons inquilinos, os inquilinos que a gente queria, e aqueles que saíram em função da crise, a gente conseguir repor. Então, o TEP passou por um círculo, um momento bem altos e baixos, né? Então, assim, a gente conseguiu o Torre Sul, a gente entrou no Torre Sul, a gente tinha uma vacância, a gente colocou depois um inquilino que ficou com 4 lajes do Torre Sul. Então, a gente conseguiu reduzir. No Passarelli, a gente sofreu, porque são lajes menores, e eles acabaram saindo, são empresas que fecharam, que realmente adotaram o home office permanentemente, e no final, no segundo semestre, a gente conseguiu repor esses inquilinos, e assim, lajes de 150 se tornaram inquilino que tomou todo o andar, ficando com 5 conjuntos. Então, a gente mudou a característica do nosso portfólio, e hoje a gente chega, começa o ano de 2021 cheio de desafios novamente, porque teve o home office, teve março, foi um mês, fevereiro e março foi um mês da fase vermelha aqui em São Paulo, mas a gente está com uma vacância ok, que a gente procura, claro, reduzir. Mas foi teve essa onda toda, né?
Eu acho importante a gente comentar um pouco da tese central do TEP. A gente procura e gosta de ter uma participação bem relevante nos edifícios onde o fundo tem uma alocação relevante, importante. Então, a gente gosta de ter a capacidade de influenciar o condomínio, de agir e reduzir custos de condomínio, implementar benfeitorias. Então, para nós é muito importante ter uma participação relevante nos prédios onde o TEP tem uma exposição grande. E localização. Lembrando o seguinte, quando a gente fala de um prédio que é B, esse prédio que é B hoje, ele foi o AAA de 15, 20 anos atrás. Então, ele foi já um projeto bem concebido e a gente já não abre mão de localização. Então, pegar edifícios, encontrar edifícios bem localizados, com bons projetos, ainda que não os projetos mais novos, né, projetos de 15, 20 anos atrás, são edifícios que vão ter um custo de manutenção ainda bastante razoável, vão ter pé direito e uma tipologia de laje muito favorável ainda para o usuário. Então, a gente gosta muito dessa tese, porque são edifícios bons, existem lajes ainda bastante competitivas do ponto de vista de tamanho, mas localização. Para nós, o ponto-chave do TEP é você ter inquilinos e prédios com uma boa localização, por exemplo, a região aqui da Faria Lima, a região da Paulista. É óbvio que você tem uma vacância por questões de mercado, mas são regiões mais resilientes. E a gente acredita nisso, a gente acredita que a volta da pós-pandemia, ela vai necessariamente passar, primeiro, por aqueles edifícios mais bem localizados, onde a gente tem regiões com proximidade de metrô, transporte público, ou seja, a vacância na Faria Lima, a vacância na Paulista, ela vai se comprimir e ela vai melhorar antes de outras regiões que são menos favoráveis. Então, a gente acredita muito no portfólio do MUTEP, porque a maioria dos nossos edifícios está localizado em regiões onde a vacância vai... a questão da vacância ela vai se resolver antes das regiões mais afastadas.
Em termos de recuperação de mercados, como é que vocês veem o pós-pandemia? Vocês acham que a gente... Que é engraçado, antes da pandemia, começo de 2020, a gente já estava vendo um mercado mais pró-proprietário, né? A gente estava vendo muito reajuste positivo de aluguel, inclusive acima da inflação. E, óbvio, a pandemia deu um atraso no avanço do ciclo imobiliário. Aí. Agora, no pós-pandemia, né, a gente pensando num cenário pós-pandemia, você acha que a visão de vocês, a recuperação tende a ser mais lenta? O impacto do home office veio para ficar? Vocês acham que o impacto da Covid, levando o pessoal para o home office, veio para ficar? Ou se é algo temporário, tende a impactar na produtividade das empresas, o pessoal vai voltar? O que vocês estão enxergando para esse cenário aí? Da catástrofe, né, que foi anunciada. Ano passado acabou a laje, né? O pessoal ia transformar em residencial as lajes corporativas, porque ninguém ia mais trabalhar no escritório. Mas acho que talvez não seja bem assim, né? Eu tô num prédio aqui, o escritório também está lotado, o pessoal voltou em massa.
O que a gente vê, você sabe que é super interessante esse questionamento, Danilo, porque a gente viu vários projetos, por exemplo, no Passarelli, que eu falei, que o JP falou, é do lado do metrô, do trem, ali de Pinheiros, e o que a gente viu são vários, os novos inquilinos que estão entrando no edifício, que estão ficando com o andar inteiro, eles fazerem projetos, a arquitetura do escritório mudou. Então, não é que vai deixar de existir o home office, não, o espaço vai ser maior, salinhas vão ser eliminadas, então, assim, é tudo mais aberto para as pessoas irem e virem, então tem esse modelo híbrido. Uhum. Então, a gente vê muitos projetos, hoje em dia, dos nossos inquilinos, assim, tipo, vamos deixar aberto, porque não vai ter uma mesa fixa para ninguém. A pessoa vai poder fazer 2 dias home office, vai ter essa flexibilidade. Então, assim, que agrega valor para todo mundo, ter essa flexibilidade, tira aquele peso do dia a dia também de estar às 8 horas batendo ponto, até às 6. Então, assim, essa flexibilidade vai existir. Então, a gente está vendo os espaços serem maiores para poder prever isso e não ficar todo mundo junto numa sala fechada. Então, assim, a abertura dos espaços, a gente está vendo esse aproveitamento.
Com exceção do Torre Sul, né, a gente observa que hoje tem mais edifício B, categoria B no portfólio. Essa é a tese da Telos mesmo, né? A tese de vocês, adquirir esse tipo de edifício para tentar agregar valor de alguma forma, ou é apenas uma coincidência do que vocês encontraram em termos de oportunidade?
No TEF11 é, sim, a nossa tese central. De novo, localização, bons prédios, independentemente se são mais recentes ou de 15, 20 anos, mas prédios que tenham uma localização boa, tipologia de laje favorável e que a gente consiga, de alguma forma, exercer um papel relevante no dia a dia, na condução das melhorias e administração de custos, justamente para tornar aquele edifício cada vez mais competitivo. Então, é sim a nossa sede central.
Tá, então não é uma coincidência no portfólio, né?
Nesse ponto, só complementando, hoje, assim, do nosso portfólio todo, no edifício Passarela, que fica ali em Pinheiros, a gente tem 52%. Uhum. No Torre Sul, a gente também tem 52%. No Timbaúba, que a gente adquiriu no final do ano passado, a gente tem 32%, e agora no São Luís a gente está com 23,8%. Ou seja, a gente tem realmente uma porcentagem relevante para a gente poder fazer essas melhorias, que vai em linha com o DNA da Telos, essas propor tudo isso, até redução de custo de condomínio. Então, assim, são melhorias não só para o fundo, para quem é cotista, mas melhoria para quem está lá, no que aluga. Então, assim, custo de IPTU, IPTU não, né, mas de condomínio, a gente conseguiu reduzir significativamente em todos os nossos portfólios, porque a gente entra com o papel de olhar o que está sendo feito na administração do condomínio também. A gente entra com esse olhar.
É legal, eu ia perguntar isso para vocês na sequência também, porque quando a gente pensa em perpetuidade de portfólio, né, talvez a visão do investidor é, vou comprar um edifício, fundos que estejam mais expostos em edifícios A, porque eu vou envelhecer, aquilo vai gerar renda, e esse edifício talvez seja um B lá na frente. Tá? E talvez se eu comprar um B agora, pensando em perpetuidade, isso não faça sentido. Né? Mas vocês têm esse DNA de mexer no edifício, de fazer retrofit, de fazer reforma, para torná-lo mais competitivo?
Sim, isso é o nosso... a gente tem uma certa experiência acumulada para saber antes de fazer a aquisição, qual é o potencial, obviamente, se a gente está comprando bem ou não aquele ativo, e o potencial de melhorias ali, consequentemente, de valorização que a gente vai criar para o próprio usuário e também para o proprietário do edifício. Mas nada impede que a gente, com o tempo, faça uma reciclagem natural. Então, por exemplo, fez uma aquisição, implementou retrofit, terminou o nosso ciclo de melhorias daquele edifício, tem ganho de capital, por que não partir para um próximo? Então, acho que essa tese, ela é perene, ela vai ter um ciclo que necessariamente em algum momento vai passar por uma reciclagem natural do portfólio.
Tá, legal. Ó, o valor de metro quadrado hoje do portfólio do TEP está próximo de 11.066. Se eu estiver trazendo algum dado errado aí, me corrijam, por favor. Esse valor é abaixo do custo de reposição. Explica para a gente o que é o custo de reposição, qual a importância de conhecer essa informação.
O custo de reposição, de uma forma bastante simples, tentar ser didático aqui, é o seguinte. Se eu tivesse um terreno vizinho daquele prédio, quanto custa o metro quadrado do terreno, mais custo de projeto, a tempo de aprovação, execução de um edifício, então a construção propriamente dita de um edifício ao custo de construção atual, mais custo de venda, enfim, quanto custa para eu abrir mão daquele ativo ou daquela renda que aquele ativo me gera naquele ponto e na mesma região, imediatamente naquele mesmo ponto, reconstruir aquele ativo. Então, esse seria o custo de reposição. Então, hoje, a gente vive um momento de escassez de bons terrenos, pressão inflacionária de custos de construção, projeto e comercialização, eu diria que também influenciam, mas a maior dificuldade, quando a gente fala de custo de reposição, é encontrar, de fato, terrenos com capacidade, potencial construtivo na mesma região onde está aquele ativo. Então, uma forma simplória de avaliar é o quanto custa o metro quadrado de um edifício similar, novo, naquela região. Então, vai ser muito mais próximo, provavelmente, do dobro do que essa zona aqui. Dificilmente eu vou conseguir repor aquele ativo a um custo de R$11.000 o metro quadrado.
Você tem uma estimativa média desse desconto do portfólio hoje em relação ao custo de reposição? Você tem esse dado ou não?
A gente não tem exatamente esse dado, mas se pudesse fazer uma estimativa, eu diria que está 70%, 80%
de desconto em relação ao custo. Interessante.
De custo.
Legal, cara. Mandar uma pergunta para a Beatriz aqui. Beatriz, a gente vê muito aqui no mercado de fundo imobiliário, principalmente o pessoal que está mais antigo no mercado, começou quando o mercado era pequenininho, ele orienta muito o cotista, assim, liga para o gestor, manda um e-mail para o gestor. O fato de ter o RI é muito legal e é uma novidade, né, que está acontecendo nos fundos imobiliários. Hoje, as gestoras estão colocando RI, né? RI a gente sempre viu em empresas. Né? E quando a gente fala de RI em empresa, bate-se muito na tecla de... Quando estuda-se, né, sobre RI, né, a gente bate muito na tecla que a função do RI, uma das funções do RI, é justamente fazer o contato com o investidor para que os gestores possam focar em gerar valor ao acionista, né? Numa asset seria o mesmo raciocínio. A função daria é a comunicação para que o gestor possa focar em fazer a gestão, né? De fato, agregar valor ao cotista. Porque eu imagino que se dois, três cotistas entrarem em contato por dia com o João não faz mais nada, né? Não trabalha mais.
Não,
porque aqui a gente trabalha muito aberto, a gente troca muita informação. E sim, o RI é para o investidor, porque assim, gera dúvida, por que está pagando isso por cota? Por que o metro quadrado é esse? Vocês estão fazendo essa aquisição, por que está com essa vacância? Então a gente recebe bastante dúvidas e a gente gosta de responder essas dúvidas, porque eu acho que a gente está disposto para explicar, porque não é trivial um fundo imobiliário. Não é por que vocês têm esses portfólios, vocês estão com isso de vacância, o que está acontecendo? Então, assim, o RI existe para explicar. E assim, e para a gente estabelecer um canal de comunicação. Então, assim, aqui a gente até o nosso e-mail, vou até falar, que é ri@telos.com.br. Eu vou responder, mas o João, o Bruno, as pessoas aqui da equipe, todo mundo a gente senta para responder, para tentar explicar isso o mais transparente possível. A gente tenta abrir todas as informações no relatório, mas daí fica um relatório até cansativo, se fica muito longo. Mas a função da RI é isso, tá? Ter essa proximidade. A gente divulga as fotos dos nossos ativos, tanto no Instagram quanto no LinkedIn, para mostrar o que é uma reforma, o que a gente está fazendo, para não ficar só na conversa e ficar aquela... Ah, eu tenho aqueles ativos, eu sou investidor desse fundo, mas eu não sei quais são esses ativos. Não, no nosso Instagram, no nosso LinkedIn, você pode acompanhar as fotos, a reforma. A gente até tem, quando põe a reforma que está acontecendo, mas aí você vai trazer o investidor perto e falar, tudo o que a gente está falando, a gente tem feito. E o RI tem isso, para facilitar essa comunicação. Até porque a gente tem investidores pessoa física e investidores também outros fundos que investem no TEP, né, e no SDU. Então, assim, a gente está aberto para falar quais são os próximos passos. É óbvio que a gente não vai dar uma previsão isso, mas tudo que a gente puder falar e ser transparente, toda a equipe da... Eu aqui como responsável, mas toda a equipe da Telos está à disposição. Até se o investidor falar, posso conhecer o ativo? Pode, a gente vai. A gente já levou vários investidores para conhecer o que a gente fez de melhoria. Porque, na verdade, eles são donos, né?
Então, quem quiser fazer um tour, então, pode entrar em contato com a gente.
Não, pode. Já falaram, vai fazer um café da manhã lá. Levamos, vamos marcar, e vamos, a gente leva mesmo, porque ó, é isso. Legal. Porque às vezes, só vendo, as pessoas têm a dimensão do que é, e conversar com o administrador que está lá no prédio, tomando conta, só essa conversa, ela fala, nossa, é isso mesmo, não é tão simples, ou não é tão complicado.
Essa sensação de tangibilidade é legal, né? Quando eu dou aula, eu falo para os investidores que podem, né? Tem muita gente que mora distante, pelo menos passa na frente do ativo, né? Vê onde é que é, se for um shopping, vai tomar um café lá, às vezes um edifício comercial você não pode entrar, dependendo do edifício, mas é isso que te mantém tranquilo quando você tem uma queda na bolsa, né? Às vezes aquela cotação caindo não tem nada a ver com a vida real. Isso, o cara só vai conseguir separar isso se ele conhece a vida real. Se o mundo dele é uma tela de computador, ele talvez tenha essa dificuldade.
Aqui, legal. E a gente coloca o que a gente está fazendo no nosso relatório, a gente divulga as fotos, mas se a pessoa quiser mais, olha, deixa eu ver o projeto, como vai ficar agora o passarelli, que a gente está no meio do retrofit da fachada, está quebrando toda a recepção. Se a pessoa mandar um e-mail, de verdade, a gente responde, a gente até divulga as fotos. E a gente tenta fazer isso do tipo, você passa lá na frente que você vai ver que a reforma está acontecendo. Manda uma mensagem que a gente vai te indicar os caminhos para você ver o que a gente tem divulgado sobre esse ativo. Então, eu acho que a ideia é facilitar mesmo essa comunicação. Eu acho que a ideia é a transparência, né? Quando tem um RI, né? Eu, tipo, tem uma transparência para falar que não existe segredos, né? Está tudo ali no relatório e em outros canais.
Vocês usam as dúvidas que vocês recebem para evoluir o relatório gerencial? Não, o relatório gerencial de vocês está muito bem feito. Aproveitar para elogiar. É legal a gente ter um relatório que a gente busque informações e encontre, né? Porque às vezes tem uns que nem tem, né? Tem fundo que nem tem. E tem outros que fazem. Tem fundo que entrega com dois, três meses de atraso. Relatório gerencial.
Não, a gente tem que ligar amanhã. A gente está com esse prazo de tempo que trata dia quinto dia do mês. E você sabe que sim, a gente tem essas dúvidas. Outro dia, a gente até acompanha essas redes sociais, esses comentários que tem, e a gente viu um relatório tipo, eu não entendi direito. Daí eu falei, olha, esse mês eu vou fazer um resumo de tudo. O vai começar o relatório, ó, temos esse ativo, isso de vacância, porque às vezes a pessoa não está acompanhando todo mês e ela não está vendo tudo. Então, assim, vou fazer, ou esse mês eu vou fazer um resumo. Quem sabe, sabe, vai agregar. E quem não souber, vai ler e vai entender. A gente espera, pelo menos. E se não tiver, a gente está à disposição para tirar dúvida também.
Legal. Vou perguntar para vocês sobre a terceira emissão. Vocês encerraram a terceira emissão em dezembro do ano passado, né? Como é que vocês estão enxergando para o futuro? Eu sei que o fundo hoje está sendo negociado a baixo valor patrimonial, não é o momento para se fazer uma emissão, mas vocês acham que dentro da tese do TEP existem oportunidades ainda na cidade de São Paulo ou outros mercados que vocês estejam de olho também para poder fazer emissão e crescer o portfólio? Ou não? É cedo para falar nisso? Como é que vocês enxergam essa questão das futuras emissões e crescimento do fundo?
Eu vou falar dessa terceira emissão, que é até importante. Foi uma emissão que a gente fez uma emissão pequena, foi de 50 milhões. A gente fez com os custos mais reduzidos possíveis, para justamente não impactar, porque a gente sabia que a gente estava com a cota abaixo do valor patrimonial. Então, a gente teve que sair com a cota mercado. Então, assim, para não prejudicar os cotistas, o que a gente fez? Uma emissão pequena, porque realmente a gente tinha boas oportunidades de aquisições. Uma delas era o Timbaúba, que é ali na Paulista, que a gente queria ir para aquela região. E outra é crescer no São Luís, que é realmente hoje do portfólio, que representa 50% da nossa receita, e é um ativo que a gente trabalhou muito ali em retrofit de melhorias. Então, a gente queria fazer essa aquisição. Então, surgiu a oportunidade. E quando a gente fala fazer uma aquisição, Danilo, é bem interessante saber que a negociação para comprar um ativo não é de um mês. Ah, vou comprar, não. Ela é um trabalho que dura uns 6 meses, do tipo, vamos lá, negocia todas as partes. Então, essa aquisição foi para isso. Hoje, o que eu enxergo, até o JP complementa, que existe do tipo, a gente está usando o recurso da terceira emissão agora para finalizar uma nova aquisição, mas a gente tem alguns desafios. A gente tem que melhorar essa vacância, que por mais que nosso fundo esteja abaixo do mercado, 20% é 20% ainda no portfólio, então a gente quer melhorar isso. A gente quer que a nossa cota chegue perto do valor patrimonial, que está em torno de 96%. E daí o mais desafiador também é achar bons ativos em linha com a nossa tese de serem ativos bem localizados, que a gente possa ter upside, que a gente possa fazer melhorias e que a gente tenha uma porcentagem relevante para melhorar o edifício em si, né? E melhorar para quem já está lá. Então, são esses desafios aí que a gente tem.
É isso. Acho que antes de pensar numa próxima emissão, a gente tem que prestar contas e privilegiar aqueles investidores que estão conosco já há um bom tempo. Então, é isso. E sim, acho que existem oportunidades, sempre vão existir oportunidades no mercado, especialmente no mercado de São Paulo, onde a gente tem um conforto maior para, pensando especificamente no portfólio do TEP, a cidade de São Paulo ainda tem oportunidades e vão ter oportunidades, o mercado a gente sabe que ele é cíclico, né? Então, no momento certo, a gente vai pensar numa expansão, na continuidade da tese do TEP, a partir de uma nova emissão, mas eu diria que não está no nosso radar de curto prazo, justamente por tudo que a Bia acabou de comentar. A gente tem um trabalho importante para fazer no TEP hoje, especialmente pensando na redução de vacância.
Mas a gente quer crescer, né? Então fica isso, vontade de crescer, se tornar um fundo relevante, mas esses desafios que a gente tem que ter, que considerar.
Legal, a gente está falando de valor patrimonial aqui, os imóveis do fundo passam para avaliação anual, para poder determinar o valor patrimonial. E uma grande discussão que existe na indústria, né, de investidores, né, vamos dizer assim, entre investidores, o valor patrimonial, você considera ele uma boa métrica para fazer uma avaliação de preço do fundo? Quando foi feita a última avaliação dos imóveis do fundo? Você tem...
A gente faz, todo final do ano a gente faz uma avaliação, tá? Então, isso sim a gente faz. E a métrica eles consideram assim, primeiro eles consideram a idade do imóvel, quanto que tem, então isso, quanto tempo que ele é novo ou não, a questão da vacância, se não do edifício, né? Então, assim, eles consideram alguns É igual o rating, sabe? Aquela história do rating, eles têm aquele checklist que eles vão ficando e sai o valor. Mas sim, é uma métrica, é uma coisa para balizar que todo mundo tem que fazer e a gente faz todo final do ano. Então, tem que ser feito. Então, é o valor nu e cru, né? Que a gente diria.
Sim.
Mais ou menos
A gente
isso.
faz sim avaliação. Agora, o valor patrimonial, ele é uma referência.
Mas não é tangível.
Ele não é tangível, né? Eu diria que é importante, acho que, ter um índice que todo mundo olha, o mercado olha, essa discrepância com relação a valor de mercado e valor patrimonial, mas o valor patrimonial é algo que você não consegue ir lá e tangir.
Exatamente. Se você for vender um ativo hoje, ele não necessariamente será pelo valor patrimonial.
Eu acho que.
Vai depender das condições de mercado. E aí,
Agora,
assim, você pode.
existem discrepâncias, mas vai depender do momento do mercado, vai depender de condições de liquidez, enfim. Importante imóvel, né? Um ciclo um pouco mais longo. E saber que existem esses ciclos. E comprar bem. Eu acho que é comprar no momento do ciclo onde você tenha uma margem de segurança para lá na frente, o dia que a gente completar o ciclo de revitalização, retrofit daquele imóvel, e a gente vender com ganho de capital. Seja lá no momento do mercado, no momento da venda.
Legal. Ó, no dia 28, vocês divulgaram um fato relevante, né, informando a aquisição de 7 lajes no edifício Fujitsu. Se eu estiver trazendo algum dado errado, por favor, me corrija. O preço total de aquisição foi 50 milhões, né, e será pago através de um sinal de 10 milhões e o saldo por meio de uma operação de securitização. Né? Tá certo até aí, tá? E será assinado um contrato atípico de 5 anos com a vendedora. O aluguel de 340 mil, que dá um cap bruto, cap rate bruto, de 800, desculpa, um cap rate bruto de 8,16%. Pergunta para vocês, como é que funciona esse processo de securitização? Vocês vão pagar 10 milhões no edifício e os outros 40 milhões? O que que quer dizer essa securitização exatamente, para o investidor entender o mecanismo?
Vamos lá. O fundo, ele não pode tomar dívida, mas o fundo pode comprar um ativo que venha junto com esse ativo uma dívida. O fundo tem caixa hoje, entre o caixa do fundo e a posição líquida que a gente considera líquida de FIIs, a gente tem aí uns 27 milhões de reais. É um valor menor do que o valor da aquisição. Então, a aquisição ela vai ser, como a gente costuma dizer no mercado, uma aquisição parcialmente alavancada. Essa alavancagem ela implica em alienação fiduciária do imóvel, mais a cessão de garantia dos recebíveis, locação do próprio inquilino, que hoje é proprietário. É uma operação de sale leaseback e com um nome excelente. O prédio é muito bom. A localização para nós foi, acho que, fator-chave, e o estado geral do prédio também. De novo, a gente está indo para uma aquisição muito alinhada com a tese do TEP. Boa localização, ativo bem mantido, aquisição majoritária, então a gente vai para um pouco mais de 50% da área total do ativo, e num cap interessante. E o próprio fluxo de recebíveis de locação, ele é mais do que suficiente para, ao longo do tempo, e essa operação ela vem com um CRI provavelmente aí de algo entre 9 a 10 anos, ou um pouco mais, talvez 12 anos. O fluxo de recebível de locação ele vai ser mais do que suficiente para poder honrar com os compromissos dessa alavancagem parcial. Nós somos bastante conservadores, isso é importante colocar, na forma de alavancar também o portfólio. Então, a gente entende que a alavancagem ela pode ser saudável num nível abaixo, talvez, aí de 15% do total do portfólio. Então, isso a gente consegue ter incremento de cap no médio prazo, consegue ter o fluxo de recebíveis, ele é mais do que confortável para honrar com os compromissos dessa dívida.
Tá, muito bom. Eu não tenho essa informação anotada aqui, O valor de aquisição de metro quadrado desse edifício, vocês têm ele fácil aí? Só se tiver. Lembra do valor aí aproximado?
Eu não, na verdade, tive uma questão que estão batendo o valor. A gente não divulgou, Danilo, porque estão batendo o mesmo valor da área corretamente, mas a gente pode falar uma média. Eles estão confirmando o valor. Tem toda a matrícula, quando vai ver, mas tem o valor, né? Mas a gente vai divulgar isso. Acho que nesse relatório já faz, porque foi o questionamento que surgiu mesmo, que a gente não colocou.
Bom. Bom, pessoal, é isso aí que eu queria perguntar para vocês, para o pessoal conhecer um pouco mais do TEP 11. Eu queria agradecer a presença de vocês aqui. É sempre um prazer estar conversando aí com a equipe de gestão e trazendo isso para o pessoal que nos acompanha aí nas redes sociais. Vou deixar um espaço aí para vocês despedirem do pessoal.
Obrigada, Danilo, a todos as pessoas que assistiu o vídeo. A gente está à disposição. Já colocamos, podem entrar em contato, sigam a gente para ver os nossos empreendimentos. E qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente está à disposição para esclarecer.
É isso. E a gente aprende todo dia com os nossos investidores. Afinal, é para eles que a gente está aqui prestando contas e trabalhando.
Oh, legal.
Obrigado pela oportunidade, Danilo.
Quando for rolar esse tour nos imóveis aí, eu vou querer também. Faço questão de ser.
Não, a gente vai querer, a gente vai anunciar.
Valeu, galera. Obrigado, pessoal. Até o próximo vídeo.